No início desta semana, almocei com alguns amigos num bar de leite não muito longe daqui. O Milk Bar é um restaurante que surgiu durante o comunismo. Era difícil obter carne e lacticínios durante o comunismo. Por isso o governo criou estes restaurantes para que os trabalhadores pudessem obter refeições baratas. Claro que o comunismo já não existe na Polônia, mas os bares de leite permaneceram. É como uma cafeteria. Podemos passar pela fila e dizer: quero esta carne, quero aquelas batatas, quero aqueles legumes. Podem escolher a comida que quiserem e ela será colocada no vosso prato. Um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, o que vos apetecer. Quando pensamos em crenças, normalmente pensamos que cada pessoa tem um sistema de crenças, uma forma de ver o mundo. Mas normalmente, muitas pessoas não têm um único sistema de crenças. Muitas pessoas não têm uma única forma de ver o mundo. Em vez disso, é como encher o prato no bar do leite. Pegam um pouco dessa religião e depois pegam um pouco dessa visão de mundo. Pegam um pouco desse outro ensinamento. Talvez peguem um pouco do cristianismo quando desejam a cura física. Por isso, quando olhamos para a placa das suas crenças, é uma mistura de crenças, religiões e visões do mundo. Um pouco disto, um pouco daquilo. Esta manhã, vamos analisar o momento em que Israel caiu na mesma armadilha. Em vez de servir Yahweh, em vez de servir o Senhor, estavam a misturar outros sistemas de crenças e visões do mundo. Mas em vez de lerem esta história e pensarem como é que isto pode acontecer, encorajo-vos a pensar no que têm no vosso prato. Depende de Deus para tudo. Ou depende de outra coisa para esta parte da sua vida. Acredita noutra coisa para essa parte da sua vida. Bem, é isso que eu quero que consideremos esta manhã. Por isso, se tiverem uma Bíblia, por favor, abram comigo em 1 Reis 18. Há algumas semanas, iniciamos uma série de sermões sobre o profeta Elias do Antigo Testamento. A sua vida está documentada em apenas 5 capítulos. E, no entanto, ele é mencionado com frequência no Novo Testamento. Vimos 1 Reis 17, quando Deus disse a Elias que o rei Acabe não teria chuva durante muito tempo em Israel. Depois vimos como Deus providenciou para Elias, numa ravina, e através de uma viúva que não tinha muito. Isto leva-nos ao capítulo 18. 18:1. Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. 2. Então Elias foi mostrar-se a Acabe. Ora, a fome era grande em Samaria. Passaram-se 3 anos desde que Elias disse ao rei Acabe que haveria uma grande seca na terra. Por que é que Deus parou a chuva ali? Bem, a nação de Israel, sob a liderança do rei Acabe, estava a adorar outros ídolos, especificamente o ídolo Baal. E era suposto este ídolo ter poder e autoridade sobre a chuva. Se não houvesse chuva, isso significava que Baal não estava com eles. E assim, Deus usou Elias e a seca para ir diretamente contra o seu falso ídolo. Mas, ao fim de 3 anos, a seca vai acabar, o que é bom, porque o versículo 2 diz que a falta de chuva levou a uma grande fome na terra. Então, Deus diz a Elias para ir ter com o rei. 3. Acabe chamou Obadias, o mordomo da casa. Ora, Obadias temia muito ao Senhor. 4. E quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu aos 50 numa caverna e os alimentou com pão e água. A história de Elias é interrompida por um momento e conhecemos um homem chamado Obadias. Obadias trabalhava para o rei Acabe, mas não era mau como o rei Acabe. O versículo 3 diz que Obadias temia o Senhor, e quando a mulher do rei, Jezabel, tentou livrar-se de alguns dos profetas do Senhor, Obadias pegou em alguns deles, ajudou a escondê-los numa caverna e levou-lhes pão e água. Por outras palavras, Obadias era um homem bom a trabalhar para um homem mau. Talvez se possa identificar com isso. Talvez esteja no ambiente de trabalho ou no ambiente escolar, em que está a tentar trabalhar arduamente com integridade. Mas as pessoas que o ultrapassam não têm os mesmos valores, ou talvez tenham valores que vão contra aquilo em que acredita. Alguns de vós podem dar-se ao luxo de se despedirem, irem procurar outro emprego, e talvez seja isso que Deus quer que façam. Mas talvez estejas na mesma situação de Obadias. Não é que Obadias pudesse deixar de trabalhar para o rei e arranjar um emprego no KFC. Não é assim que funciona no reino. Obadias teve de ficar no seu emprego. Mas Obadias foi capaz de usar a sua posição para o bem. Apesar de trabalhar para um rei mau, Obadias temia o Senhor e conseguiu salvar 100 vidas. É um lembrete de que, por pior que seja o ambiente em que vivemos, Deus pode usar-nos para fazer a diferença. Pode ser uma luz num lugar escuro. Pode usar a sua influência para o bem. Como vemos com Obadias, pode ser arriscado, é preciso fé, é preciso coragem, mas o Senhor está consigo. Reserve um momento e pense numa pessoa para quem possa ser uma bênção no seu ambiente. Reze por essa pessoa. Peça a Deus oportunidades para ser uma luz para essa pessoa. Deus pode usá-lo para mudar a vida dessa pessoa. 5. Então Acabe disse a Obadias, percorre a terra em todas as fontes de água e em todos os vales. Talvez encontremos erva e salvemos vivos os cavalos e as mulas, e não percamos alguns dos animais. Acabe foi sozinho numa direção, e Obadias foi sozinho noutra direção. A seca está a tornar-se grave. O rei diz a Obadias para ir procurar comida e água. Mas para quem? Para o povo? Para Israel? Não. Para os seus animais. O rei está mais interessado em salvar a vida dos seus cavalos e mulas do que a do seu povo. Obadias usou a sua influência para salvar uma centena de vidas. O rei Acabe só está interessado em salvar-se a si próprio e as coisas que possui. O Senhor era o rei de Obadias. O rei Acabe era o rei do rei Acabe. Só se preocupava consigo próprio, e não com as pessoas que liderava. Só há lugar para um rei do vosso coração. Se fores tu o rei, os resultados serão desastrosos, como veremos com o rei Acabe. Mas se o Senhor for o rei do teu coração, há paz, há esperança, há vida. Deus preocupa-se com o seu povo. Ele é um rei digno e podemos confiar nele. 7. E quando Obadias ia a caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias reconheceu-o e, prostrando-se com o rosto em terra, disse, és tu, meu senhor Elias? 8. Ele respondeu-lhe, sou eu. Vai, dize a teu senhor, eis que Elias está aqui. Obadias está a caminho para encontrar comida e água para os cavalos do rei, e encontra Elias. Elias diz a Obadias para dizer ao rei Acabe que ele está pronto para o encontrar. Parece um pedido simples, não é? 9. E ele disse, como pequei para que entregasses o teu servo na mão de Acabe para me matar? Mas este não é um pedido simples para Obadias. Ele pensa que se disser ao rei Acabe que Elias quer encontrar-se com ele, o rei vai querer matar Obadias. Por quê? 10. Vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado procurar-te. E quando eles dissessem, ele não está aqui, ele juraria pelo reino ou nação que não te tinham encontrado. Desde que Elias disse ao rei Acabe, 3 anos antes que a chuva iria parar, o rei Acabe tem andado à caça de Elias. Mas onde quer que procurassem, não conseguiam encontrar Elias. Nós sabemos onde Elias estava. Primeiro, na ravina, e depois em casa da viúva. Portanto, o rei andava à caça de Elias. 11. E agora dizeis, vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui. 12. Logo que eu me afastar de ti, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde. E assim, quando eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, matar-me-á. Embora eu, teu servo, tema o Senhor desde a minha juventude. 13. Não foi dito ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, aos 50, numa caverna, e os alimentei com pão e água. 14. Agora dizes, vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui, e ele matar-me-á. Obadias diz, o que acontece se eu disser ao rei que estás aqui, mas quando ele chegar o Espírito de Deus já te levou para outro lugar? Se isso acontecer, ele não me vai matar? Obadias diz.
Como é que Obadias se sente? Ele está com medo. Agora seria fácil dizer: Obadias, não tenhas medo. Confia no Senhor. E isso é verdade. Mas se tu fosses o Obadias, não terias medo também? Não é uma reação natural?
E Obadias defende-se perante Elias. Diz: Não é por não temer o Senhor.
Eu amo Deus desde a minha juventude. Não ouviste a história de como escondi os profetas na caverna? É como se ele estivesse a dizer a Elias: Olha, eu fiz coisas corajosas para o Senhor no passado, mas se eu fizer isto, o rei vai matar-me.
Obadias está a pensar bem. Pode ser fácil ler esta história e criticar Obadias por ter medo. É fácil para nós fazer isso aqui, neste espaço agradável, com cadeiras e a liberdade religiosa que temos atualmente. Mas, se vamos condenar Obadias, pergunto apenas se alguma vez arriscamos a nossa vida para salvar a vida de 100 pessoas pelo Senhor.
Obadias tinha medo, mas, como vemos nos versículos seguintes, isso não o impediu de obedecer.
15. E Elias disse:
Vive o Senhor dos Exércitos diante de quem estou, que hoje me mostrarei a ele. 16. Obadias foi ter com Acabe e contou-lhe, e Acabe foi ter com Elias.
Obadias temia pela sua vida, mas acabou por fazer o que Elias lhe pediu. Venceu o seu medo e confiou no Senhor.
Eu disse anteriormente que lemos o nome de Elias muitas vezes no Novo Testamento.
Ele é um exemplo de fé e ousadia.
O Senhor usou-o para fazer coisas poderosas.
Então, o que é que podemos aprender com Obadias, que não é mencionado no Novo Testamento?
Nem toda a gente é Elias. Cada pessoa tem o seu papel a desempenhar. Obadias não era Elias. Deus tinha um ministério diferente para Obadias e isso é bom.
O ministério de Elias não era melhor do que o de Obadias. Cada um tinha o seu papel. Nem toda a gente será um Elias, e não faz mal. Nem toda a gente é o apóstolo Paulo, e isso é bom.
Lembro-me de ter feito formação missionária antes de vir para a Polônia. E a ideia da formação era que devíamos seguir o modelo do apóstolo Paulo. Quando Paulo era missionário, ia para um lugar novo, fundava uma igreja, e depois ia para outro lugar, fundava uma igreja, e depois ia para outro lugar, fundava uma igreja, e assim por diante. Paulo estava constantemente em movimento. E por isso, este foi o modelo que me foi ensinado.
E o modelo é bom, é bíblico,
é verdadeiro. Mas demorei muito tempo a perceber que não sou o apóstolo Paulo. E não há problema. Eu tenho uma família. Paulo não tinha. Tive de aprender uma nova língua. Paulo não teve. E não faz mal.
Há algumas pessoas que conseguem seguir o exemplo de Paulo.
E isso é ótimo. Deus as abençoe. Mas Paulo não é a única pessoa na Bíblia. Elias não é a única pessoa na Bíblia.
Penso muito em Epáfro,
que é mencionado no livro de Colossenses. Deus usou Epáfras para ajudar a iniciar a igreja em Colossos. E pelo que sabemos, ele ficou lá e ministrou as pessoas de lá. Ele não ficou pulando de cidade em cidade como Paulo. Ele ficou num lugar só. E isso é bom. Isso é bom. Eu identifico-me mais com Epáfras do que com Paulo.
Nem toda a gente vai ser como Elias, e não há problema.
Precisamos de pessoas como Obadias. Pessoas que trabalharão nos bastidores. Obadias e Elias eram igualmente fiéis. Deus simplesmente chamou-os para tarefas diferentes.
A Bíblia compara a igreja ao corpo humano. Cada parte do corpo é importante. A mão não pode dizer ao pé: não preciso de ti. Nem o pé pode dizer à mão: não preciso de ti. Deus diz que todos no corpo de Cristo são importantes. Por isso, não tente ser uma mão se fores um pé. Não tente ser um pé se fores uma mão. Cumpre a tua vocação. Cumpram a vocação que Deus colocou na vossa vida. Agora vamos ao evento principal. Elias contra o rei Acabe.
17. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Finalmente, voltam a encontrar-se. Qual é a primeira coisa que sai da boca do rei Acabe? Culpa. Ele culpa Elias pela seca. O rei continua a não perceber, por isso Elias explica-o.
E 18, ele respondeu, não fui eu que perturbei Israel, mas sim tu e a casa de teu pai, porque abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baals.
Não é culpa de Elias o facto de não ter chovido. A culpa é do rei que afastou Israel do Senhor e o levou a perseguir os ídolos.
19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel.
20. Acabe enviou a todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo.
Elias propõe uma reunião no Monte Carmelo com 450 profetas do ídolo Baal e 400 profetas de Aserá. Os profetas de Aserá representam a mulher do rei Acabe, Jezabel, mas parece que não aparecem.
Elias representará o Senhor como um profeta, mas os adoradores de ídolos terão 450 profetas. 1 contra 450. E a batalha não será em terreno neutro. O Monte Carmelo era conhecido como um lugar de adoração ao ídolo Baal. Por outras palavras, esta batalha terá lugar em território inimigo. Portanto, Elias está a entrar em território inimigo e está em grande desvantagem numérica. Se se fizesse uma aposta nesta batalha, quase toda a gente apostaria nos profetas de Baal.
21. Elias aproximou-se de todo o povo e disse, até quando andareis cocheando entre duas opiniões diferentes? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui-o. E o povo não lhe respondeu uma só palavra.
Antes do grande confronto, Elias dirige-se ao povo, aos israelitas, e faz-lhes uma pergunta. Durante quanto tempo continuarão a andar para trás e para frente entre Deus e Baal?
Por vezes, podemos ler esta história e pensar que Israel tinha abandonado Deus e estava a adorar apenas Baal. Que Baal era a única coisa que tinham no prato. Mas não era isso que estava a acontecer. Eles iam a Deus para algumas coisas e depois iam a Baal para outras coisas. Deus e Baal estavam ambos nos seus pratos. Estavam a misturar sistemas de crenças. Como Elias disse, eles iam e voltavam de Deus e Baal. Baal e Deus. Para trás e para a frente. Para trás e para a frente. Mas Elias disse, isto não pode ser. Isto leva-me ao meu segundo ponto. 2. Escolham hoje a quem vão servir.
Este ponto vem do livro de Josué. É preciso escolher. Tens de tomar uma decisão. Não se pode continuar a misturar Deus e Baal. Se o Senhor é Deus, cego. Mas se Baal é Deus, então cego. Não há mais misturas. Não há mais um pouco de Deus e um pouco de Baal. Tens de escolher. Mas o versículo 21 diz que o povo ficou em silêncio. A mensagem do Evangelho é uma boa notícia.
A boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E nós partilhamos essas boas notícias com toda e qualquer pessoa que encontramos. Mas não se engane, o nosso Deus é um Deus exclusivo. Ele não dará a sua glória a outro.
Jesus disse,
eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse que eu sou um caminho. Não disse que podias pôr um pouco de mim no teu prato, juntamente com outras coisas. Não. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. A salvação não se encontra em mais ninguém.
Pode ser fácil julgar os israelitas e dizer em que é que eles estavam a pensar, porque se estavam a meter com Baal, porque é que não serviram apenas a Deus.
Mas deixem-me perguntar-vos, o que é que têm no vosso prato hoje? Podem ser outras religiões. Talvez venhais a Jesus quando precisais de ser curados, mas ides a outras religiões para coisas diferentes. Elias diz, não podes continuar a andar para trás e para a frente e para trás e para trás. Se o Senhor é Deus, então segue apenas a Ele.
Mas por vezes os nossos ídolos não são tão óbvios. A tentação de adorar Baal ou um bezerro de ouro pode não estar presente hoje.
mas um ídolo é qualquer coisa que cativa o nosso coração mais do que o Deus vivo, mesmo as coisas boas.
Portanto, o trabalho é uma coisa boa, mas pode tornar-se um ídolo quando encontramos a nossa identidade no nosso trabalho, quando a nossa carreira se torna o principal motor da nossa vida, quando sacrificamos a devoção a Deus pelo trabalho.
O dinheiro pode ser uma coisa boa, mas pode tornar-se um ídolo quando é tudo em que pensamos. Pode ser um ídolo quando as coisas que possuímos começam a possuir-nos. O materialismo, a ideia de que mais posses nos farão felizes, é um falso ídolo na nossa cultura atual que muitas pessoas adoram.
O entretenimento pode ser uma coisa boa, mas pode tornar-se um ídolo se passarmos todo o nosso tempo sentados em frente a um ecrã. Se estiver constantemente distraído com o seu telemóvel, ao ponto de não conseguir estar quieto e passar tempo com o Senhor, então algo está profundamente errado.
Estar confortável não é mau, mas quando o conforto é o principal objetivo da sua vida, em vez de procurar e confiar no Senhor, então algo está errado.
O prazer não é uma coisa má, mas torna-se um ídolo quando procuramos prazer em coisas que não honram o Senhor.
Penso que já percebeste o que quero dizer.
Deus não quer que tenhas outros deuses ou ídolos a não ser Ele. Só Ele pode satisfazer a tua alma. Todos esses outros ídolos são vazios. Eles vão desapontá-lo, como veremos nos próximos versículos.
22. Então Elias disse ao povo: Eu, somente eu, fiquei como profeta do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens.
23. Dêem-se-nos dois touros, e eles escolham um para si. Cortem-no em pedaços e ponham-no sobre a lenha, mas não lhe ponham fogo. E eu prepararei o outro touro, pô-lo-ei sobre a lenha e não lhe porei fogo.
24. E vós invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responde pelo fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem dito. Elias propõe as condições do concurso. Elias receberá um touro para sacrifício, e os adoradores de Baal receberão um touro para sacrifício. Os profetas de Baal rezarão e pedirão fogo ao seu Deus. E Elias rezará a Deus e pedirá fogo. Quem manda fogo, esse é o verdadeiro Deus. E o povo concorda.
25. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um touro e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo.
26. E eles tomaram o touro que lhes foi dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz, e ninguém respondeu. E cocheavam à volta do altar que tinham feito.
Os profetas de Baal são os primeiros. Pedem fogo a Baal, mas só obtêm silêncio.
Não está a acontecer nada. Não há resposta. Então continuam a invocar Baal durante horas e horas. Continuam a chamar, mas ninguém responde.
27. Ao meio-dia,
Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus.
Ou está a meditar, ou está a aliviar-se, ou está em viagem, ou talvez esteja a dormir e precisa de ser acordado.
Agora, tenho que admitir que esta é uma das minhas partes favoritas da história. Elias começa a falar mal. Ele está sendo sarcástico com eles. Ele está provocando-os, dizendo: Talvez vocês não estejam falando alto o suficiente. Talvez Baal esteja a dormir, talvez esteja em viagem, talvez esteja na casa de banho. Elias está a tornar óbvio para Israel que adorar Baal é uma tolice. Elias diz: Grita mais alto.
28. E clamaram em alta voz e cortaram-se segundo o seu costume, com espadas e com lanças, até que o sangue jorrou sobre eles.
29. E passando o meio-dia, se puseram a falar até a hora da oferta da oblação. Mas não houve voz.
Ninguém respondia. Ninguém prestava atenção.
Os profetas gritam mais alto e chegam ao ponto de se mutilarem, como acontecia noutras religiões da época. Mas, mais uma vez, ninguém responde, nenhuma voz. Disse que ninguém prestou atenção. O seu suposto Deus não foi encontrado. O ídolo deles não apareceu. Agora é a vez de Elias.
30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E todo o povo se aproximou dele, e ele reparou o altar do Senhor que tinha sido derrubado. 31. Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o vosso nome. 32. E com as pedras construiu um altar em nome do Senhor, e fez um rego ao redor do altar, do tamanho de 2 seás de semente. 33. E pôs a lenha em ordem, e cortou o touro em pedaços, e o colocou sobre a lenha. E disse, encham 4 jarras com água, e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. 34. E disse, façam isso uma segunda vez. E eles fizeram-no uma segunda vez. E ele disse, fazei uma terceira vez. E eles fizeram isso uma terceira vez. 35. E a água correu ao redor do altar, e encheu a vala também com água.
Elias prepara o seu altar para o concurso. Pega em 12 pedras para representar Israel e coloca-as no altar. Isto é importante porque nesta altura a nação de Israel é um reino dividido. Havia 10 tribos no reino do norte e 2 tribos, Judá e Benjamim, no reino do sul. Tudo isto está a acontecer no norte, mas vemos o desejo de Deus de que Israel esteja unido.
Então Elias prepara o altar, mas vai intencionalmente tornar a tarefa mais difícil. Lembre-se, ele vai pedir fogo a Deus, mas diz-lhes para deitarem água no altar. E depois diz para o fazerem de novo. Depois diz para o fazerem de novo. Parece que ele está a tornar a tarefa mais difícil.
36. Por ocasião do oferecimento da oblação, o profeta Elias aproximou-se e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, saiba-se hoje que és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas estas coisas segundo a tua palavra. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. É a vez de Elias invocar o seu Deus, e faz esta oração simples e curta, que contraste com as orações a Baal. Os profetas de Baal gritavam alto. Corriam de um lado para o outro, cortavam-se, pensavam que quanto mais alto fossem, quanto mais ativos fossem, mais o seu Deus os ouviria. Ainda hoje se pode encontrar isso noutras religiões.
Mas Elijah não está a correr, não está a gritar, não se está a cortar. Ele aproxima-se sinceramente do Senhor e faz uma oração doce e simples.
Jesus, quando ensinou sobre a oração, disse... Não amontoeis frases vazias como os gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelas suas muitas palavras. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe o pedirdes. Deus já sabe o que precisas antes de lhe pedires. Não tens de gritar com Ele, nem de rezar uma fórmula, qualquer durante horas e horas. Ele é o teu bom Pai, Ele ouve-te. Por isso não precisas de gritar com ele.
Elias reza e diz, Deus, mostra a este povo que és o verdadeiro Deus.
Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e lambeu a água que estava no rego. 39. Quando todo o povo viu isto, prostrou-se com o rosto em terra e disse, O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O fogo vem e consome a oferta, não só o fogo lambe toda a água. E, finalmente, os olhos do povo abrem-se, apercebem-se do vazio do culto a Baal. Por fim declararam, O Senhor é Deus. Todos os outros deuses são obras do homem. Mas tu és o Deus Altíssimo, não há ninguém como tu. Senhor Jesus, tu és o Altíssimo, tu és o Deus Altíssimo. Meu Salvador, tu és o Altíssimo, sois o Deus Altíssimo, porque tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Aleluia. Tu és bom e a tua misericórdia para sempre. Aleluia.
40. E Elias disse-lhes, Prendei os profetas de Baal.
que nenhum deles escape. E eles prenderam-nos. Elias levou-os até o ribeiro de Quizon e massacrou-os ali.
Este versículo pode parecer extremo para nós hoje, mas Deus tinha-os avisado sobre isso. No livro de Deuteronômio do Antigo Testamento, capítulos 13 e 17, Deus tinha avisado Israel de que qualquer profeta que tentasse afastar o povo de Deus dele, qualquer pessoa que tentasse levar Israel a adorar outra pessoa, devia ser expurgado. E Elias obedeceu ao Senhor.
41. E Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há um ruído de chuva impetuosa. Esquecemo-nos de que o problema principal era a chuva, não o fogo. Então qual era o objetivo do concurso de fogo? Por que é que Deus não mandou simplesmente a chuva? Bem, os profetas de Baal podiam ter tentado ficar com os louros da chuva. Afinal de contas, Baal era suposto ser o deus da chuva. Mas depois do concurso de fogo, não havia dúvidas sobre quem estava a mandar a chuva.
42. Então Acabe subiu para comer e beber. E Elias subiu ao cume do Monte Carmelo. E prostrou-se em terra e pôs o rosto entre os joelhos.
43. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o mar. E ele subiu, olhou e disse: Não há nada. E disse: Vai outra vez. 7 vezes. 44. E a sétima vez disse: Eis que uma pequena nuvem, semelhante à mão de um homem, se levanta do mar. E disse: Sobe, e dize a Acabe: Prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha.
45. E dentro de pouco tempo, os céus escureceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva.
46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele recolheu as suas vestes e correu diante de Acabe, à entrada de Jezreel.
Deus foi fiel à sua palavra. Mandou chuva tal como tinha prometido. Poder-se-ia pensar que era o fim da história, e que o rei Acabe e Israel serviam fielmente a Deus e viviam felizes para sempre. Mas o rei Acabe continuou a ser desobediente, e não passou muito tempo até que Israel se afastasse de Deus e se voltasse para outros ídolos. Isto leva-me ao meu último ponto. 3. Os momentos são bons, mas os momentos não duram.
O concurso de fogo foi um grande momento, mas para algumas pessoas naquele dia foi apenas isso. Um grande momento. Naquele momento, elas ficaram comovidas. Naquele momento, ficaram convencidas. Naquele momento, adoraram o Senhor. Mas foi só isso, um grande momento, uma grande experiência. Não seguiram o Senhor como Elias os encorajou.
Se estão aqui hoje e se estão a divertir, se estão a gostar do culto, se estão a gostar de ouvir a Bíblia, se gostam do café do domingo depois, isso é ótimo. Eu fico feliz. Louvado seja Deus. Mas não deixem que seja apenas um grande momento, porque os momentos passam. Em vez disso, siga o Senhor.
Seguir Jesus é uma atividade diária. Ele é o bom pastor. Ouvimos a sua voz e seguimo-lo. Não o colocamos no nosso prato apenas quando precisamos de chuva ou quando precisamos de fogo. Não, precisamos dele a toda hora. Ele é o único que pode satisfazer a nossa alma. Todos os outros deuses e ídolos são obras de homens, mas ele é o Deus Altíssimo, e não há outro como ele.